Oi, Crime Maníacos! Aqui é a Rafa, criadora e apresentadora desse podcast. E hoje eu vou contar uma história horripilante para vocês. Eu espero que vocês estejam preparados. A vida na bela cidade rural de Lytton, uma região agrícola do sudoeste do estado da Nova Gales do Sul, na Austrália, era ótima para a jovem professora Stephanie Scott. Ela tinha um trabalho que amava, estava noiva há apenas uma semana do seu casamento. Nos últimos meses, a cabeça dela estava cheia. Afinal, ela tinha muitos detalhes para resolver de seu casamento e também queria deixar tudo pronto para a professora substituta que ficaria no lugar dela enquanto ela estivesse em lua de mel. No dia 5 de abril, domingo de Páscoa, seus planos eram claros: resolver algumas coisas que estavam faltando e dar um pulo até a escola em que trabalhava para finalizar o seu plano de aula. Mas Stephanie foi e nunca mais voltou. Essa garota cheia de vida simplesmente desapareceu. E numa descoberta horripilante dos fatos, demonstrou que o mal realmente pode estar escondido em qualquer lugar. Ouça agora o trágico caso de Stephanie Scott. Stephanie Claire Scott nasceu em 14 de outubro de 1988 em Sydney, na Austrália. Em abril de 2015, ela era uma professora de teatro entusiasmada e muito querida na Lytton High School, em Riverina, uma região agrícola do sudoeste do estado da Nova Gales do Sul, na Austrália. Filha de Robert e Marilyn Scott, Stephanie tinha duas irmãs e dois irmãos. O pai dela era vice-diretor da Canowinder High School, onde um garoto chamado Aaron Leeson Woolley era estudante. Na metade dos anos 2000, quando Stephanie tinha por volta de 18 anos, o Aaron se aproximou da família Scott e, dois anos depois, começou um relacionamento com a Stephanie. Após 5 anos de namoro, em 11 de abril de 2014, o casal anunciou o noivado e marcou a data do casamento para 11 de abril de 2015, um ano depois. No dia 3 de abril de 2015, uma sexta-feira, meio-dia e meia, Aaron deu um beijo de despedida em Stephanie e disse que a amava. Ele estava de partida para Cowindra em uma festa de despedida de um amigo até 5 de abril, enquanto Stephanie ficaria em casa para finalizar os planos do casamento. Naquele final de semana, apenas uma semana do grande dia, a Stephanie, claro, estava ansiosa, pensando no casório. Em menos de uma semana, ela, agora com 26 anos, e o amor da sua vida de longa data, o Aaron, de 27, estariam unidos como marido e esposa. As tão esperadas núpcias tinham monopolizado a maior parte do tempo dela nos últimos meses, com a organização, contratação de serviços, envios de convites e etc. Enfim, todos os mínimos detalhes para a data. E a Stephanie apreciou cada minutinho. No dia 5 de abril de 2015, domingo de Páscoa, a Stephanie não estava pensando em ovos ou no coelhinho. Na verdade, ela estava se preparando para passar o dia resolvendo algumas pendências. Para facilitar as coisas para a professora substituta que assumiria o seu lugar enquanto ela estivesse em lua de mel, a Stephanie decidiu passar o dia na escola em que ela lecionava, em Riverina, traçando um plano de aula. Como seu noivo estava fora da cidade naquele final de semana, parecia o momento perfeito para cuidar desses detalhes de última hora. Visto que era domingo de Páscoa, a Stephanie entrou na escola que estava trancada usando a sua chave de acesso. Ela havia estacionado seu sedã Mazda vermelho 2010 na Myrtle Street, perto do portão da escola. A Stephanie passou por um conjunto de portões de aços que estava trancada para acessar os prédios da escola e seguiu para a sala dos professores, onde permaneceu por 2 horas e 40 minutos trabalhando em sua mesa antes de marcar a hora de ir para casa. Antes de começar a trabalhar, no entanto, ela tinha mandado uma mensagem para Aaron por volta de 11 da manhã, mais ou menos, para que ele soubesse onde ela estava caso ele voltasse para casa mais cedo do que esperado. Embora ela não soubesse na época, essa mensagem acabou sendo crucial. Várias horas depois que a Stephanie tinha saído, seus pais, Marilyn e Robert, começaram a achar estranho que a filha ainda não tinha voltado para casa. Então, resolveram esperar mais um pouco, talvez ela tivesse muito ocupada. Depois, mais um tempo se passou, o horário do jantar chegou e nada da Stephanie aparecer. Eles ligaram e ligaram diversas vezes para o celular dela, mas não obtiveram sucesso. Então, começaram a procurá-la. Ao mesmo tempo, Aaron, o noivo, também estava tentando contatá-la. Ao voltar para casa, ele passou a maior parte do tempo ligando para o número da noiva várias e várias vezes, mas as chamadas foram direto para o correio de voz. Quando a voz pré-gravada o informou que a caixa de correio estava cheia, ele sabia que algo estava terrivelmente errado. Quando ele chegou em casa por volta das 7h20, a Stephanie não estava lá. Ele enviou mais mensagens, mas novamente ela não respondeu. Ele passou pela escola da Stephanie, a Lytton High, e pela casa de alguns amigos, mas o carro dela não estava lá. Embora estivesse ficando cada vez mais preocupado, ele pensou que talvez os nervos, o nervosismo pré-casamento, poderiam tê-la levado a passar a noite em outro lugar, meio estresse demais, aquela coisa bridezilla que às vezes as noivas ficam muito nervosas, e aí ele pensou que poderia ser isso. Ele mandou uma mensagem para ela novamente pela manhã, mas mesmo assim ficou sem resposta. Ele ligou então para amigos e familiares, não obteve sucesso. Então, às 4h30 da tarde do dia 6 de abril de 2015, o Aaron foi até a delegacia de polícia para relatar o desaparecimento da noiva. O Strike Force, Polícia Investigativa da Austrália, foi responsabilizado por iniciar a investigação sobre o desaparecimento da Stephanie. O oficial responsável era o sargento-detetive Tim Clark. A polícia conduziu uma triangulação com o dispositivo de encontre meu iPhone no celular da Stephanie, só que ele estava desligado. Eles também descobriram que não houve nenhuma atividade em suas contas bancárias desde que ela tinha feito compras na Griffith no sábado anterior ao domingo de Páscoa, e também não houve nenhuma atividade nas suas redes sociais. Parentes e amigos postaram apelos nas redes sociais, realizando buscas coordenadas em Lytton e até alugaram um helicóptero para tentar encontrá-la. A família da Stephanie foi consultada e o relato da pessoa desaparecida rapidamente se transformou em uma série de preocupações sobre o bem-estar dela. Porque, afinal, ela não parecia o tipo de pessoa que fugiria ou iria embora sem dar nenhuma notícia. Às 8 da manhã do dia 7 de abril de 2015, a polícia lançou apelos por informações através das redes sociais e outros meios de comunicação. Repórteres de grupos de mídias regionais e nacionais foram até a cidade de Lytton para entrevistar familiares e amigos. Sabendo que o último paradeiro conhecido da Stephanie era a escola onde ela trabalhava, os detetives foram até lá e inspecionaram a sua sala de aula. Uma verificação do sistema de segurança mostrou que a Stephanie desarmou o alarme do bloco administrativo a 1h31 da tarde e o rearmou a 1h38. O grupo de serviços forenses e a unidade canina também foram chamados para auxiliar nas buscas, mas nada de relevante foi encontrado. À noite daquele mesmo dia, um grande grupo de familiares e amigos da Stephanie se reuniu para tentar invadir a escola, acreditando que ela poderia estar lá sendo mantida em cativeiro, mas a polícia então conversou com o grupo e os convenceu a não entrar à força. E foi no meio desse caos que a primeira pista sólida finalmente apareceu, através do relato de um vizinho. Esse vizinho, que era vizinho da escola, na verdade, informou aos detetives que tinha visto o faxineiro da escola, um homem chamado Vincent Stanford, de 24 anos, trabalhando no fim de semana da Páscoa. Talvez ele soubesse alguma coisa. Pouco tempo depois de ficarem sabendo desse fato, naquela mesma noite, o Vincent Stanford passou justamente pela escola para demonstrar o seu apoio a Stephanie. Quando a polícia o parou, ele disse que tinha acabado de deixar a mãe no trabalho e estava indo para casa. Vincent Stanford nasceu em 21 de dezembro de 1990 na Tasmânia e morava em casa com sua mãe, Annette North, seu irmão mais velho, Luke, e também tinha um irmão gêmeo idêntico chamado Marcus, que não morava com a família e sim no sul da Austrália. O Vincent havia sido contratado como faxineiro da escola em 2 de março de 2015 por um mês. Seu contrato terminou oficialmente dia 2 de abril, mas quando o contrato terminou, a escola resolveu prorrogá-lo por mais um tempo. Durante a investigação, a polícia recebeu mais uma pista, que o Toyota Hilux branco do Vincent tinha sido visto na escola no mesmo domingo que a Stephanie desapareceu. A polícia então foi até a casa dele para discutir e entender os movimentos e perguntar se ele tinha visto a garota naquele dia. Ele confirmou que esteve sim na escola no final de semana da Páscoa, que ele havia ido lá para limpar lixeiras e outras coisas. No entanto, ele negou conhecer ou ter visto a Stephanie lá. Quando a polícia estava saindo, o Vincent desejou boa sorte nas buscas. Quando os investigadores voltaram à delegacia e discutiram as últimas informações, um dos detetives sêniors, chamado Whelan, ficou intrigado. Para ele, alguma coisa não estava batendo. Então, no dia seguinte, ele foi novamente falar com o Vincent. O garoto não estava em casa, então o detetive pediu à mãe que o contatasse, solicitando que ele fosse até a delegacia o quanto antes. Por volta das 11 da manhã, o Vincent então foi à delegacia de polícia de Lytton e fez uma declaração ao detetive Whelan. Vincent repetiu a mesma história. Disse que esteve sim limpando a escola durante todo o final de semana, mas não tinha visto mais ninguém lá, exceto algumas pessoas andando de patins. Mas dessa vez, nessa declaração, ele adicionou uma informação e disse que no domingo, após acabar o trabalho dele na escola, ele foi até um supermercado local comprar mantimentos, jantar e café gelado. A polícia, claro, foi confirmar essa informação. E quando eles contataram o gerente do mercado, eles foram informados de que a loja estava fechada naquele domingo de Páscoa. Além disso, consultas com o empregador do Vincent revelaram que todos os faxineiros estavam de licença naquele final de semana. Ou seja, ele não deveria estar na escola. O Vincent Stanford era agora uma pessoa de interesse. Às 6 da tarde do dia 8 de abril, dois detetives voltaram novamente à casa do Vincent. Ele novamente não estava lá, mas a mãe dele deu consentimento à polícia para realizar uma inspeção durante a qual os policiais encontraram itens altamente suspeitos. Por exemplo, ao vasculharem o quarto do Vincent, eles encontraram uma embalagem de preservativo aberta, preservativos no chão e em uma prateleira do armário, junto com um frasco de lubrificante. Mas o que deixou os detetives boquiabertos e intrigados foi quando eles encontraram um molho de chaves em um cordão vermelho e branco que correspondia à descrição das chaves que a Stephanie tinha usado no dia em que entrou na escola. A polícia então declarou o local como cena de crime. A Neck, a mãe, e Luke, o irmão que morava com eles, foram retirados da casa e escoltados até a delegacia de polícia. Depois disso, os policiais fizeram uma vasta investigação na residência da família. Além do molho de chaves dentro da casa, os detetives encontraram também um sutiã vermelho e uma faca com manchas que pareciam de sangue. Outro objeto obscuro que parecia estar manchado com algo tipo sangue era um conjunto de algemas. Todos os itens suspeitos da casa, inclusive os pacotes de camisinha e lubrificante, foram enviados para teste de DNA. Um computador no quarto do Vincent também foi apreendido. A polícia também verificou marcas frescas de pneus na frente da casa até o quintal, mas notou que o tipo de carro do Vincent tinha uma distância entre eixos, entre os pneus, maior do que as impressões que estavam ali. Uma camisinha usada foi encontrada no chão, onde terminavam as marcas desses pneus. Sem saber dos últimos acontecimentos, o que estava acontecendo na casa dele, pouco tempo depois dos policiais iniciarem a busca dentro da casa, o Vincent chegou em seu carro. Quando perguntado onde estava, ele disse ao detetive que estava dando umas voltas pela região, dirigindo apenas para tirar algumas fotos. Imediatamente, os investigadores pediram que ele saísse do veículo para que o revistassem. E a primeira coisa crucial que eles encontraram foram gotas vermelho escuras no forro do porta-malas do carro. A segunda foi uma câmera digital no banco do passageiro. A polícia imediatamente apreendeu o carro e o Vincent concordou em acompanhá-los até a delegacia para mais uma conversa. Mas dessa vez, as coisas seriam um pouco diferentes. Quando chegaram na delegacia, os policiais estavam em posse da câmera fotográfica do Vincent. E eles estavam angustiadíssimos para ver o que tinha dentro dela. Quando a ligaram, a primeira imagem exibida deixou todo mundo em absoluto choque. O que eles encontraram na câmera era de arrepiar. A primeira foto era nada mais, nada menos do que de um cadáver humano queimado. Esse cadáver parecia ser de uma mulher e ela estava no meio do mato. Um dos detetives falou com Vincent na delegacia e ele continuou a negar que havia tido qualquer contato com Stephanie ou com o carro dela. A polícia notou que o Vincent tinha várias pequenas marcas de arranhões. Tinha arranhões na testa, perto dos olhos, na ponta do nariz e também no braço. Para eles, ele citou diferentes incidentes para justificar essas marcas, como, por exemplo, arranhar a cabeça em um galho de árvore. Uma análise mais aprofundada das fotos da câmera revelou outra foto do mesmo cadáver queimado, tirada de um ângulo diferente. O Vincent disse à polícia que tinha, na verdade, baixado aquelas fotos de um filme de terror na internet porque achou que fosse engraçado. Ele negou que as fotos fossem da Stephanie ou de qualquer pessoa que ele conhecia. No entanto, os detetives não acreditaram nem por um segundo nas desculpas esfarrapadas dele. Então, o detetive prendeu pelo assassinato da Stephanie Scott, sem direito à fiança. O Vincent teve a oportunidade de falar com o advogado e consentiu em procedimentos forenses, incluindo um exame de seus ferimentos por um médico e a coleta de raspagens de unha e DNA. Até aí, os investigadores ficaram intrigados, porque caso ele realmente fosse culpado, provavelmente ele não teria concordado em ceder tantas coisas, tantas provas forenses, DNA, deixar que o médico analisasse. Então, estava muito estranho aquilo tudo para os investigadores. Mas agora era a hora deles focarem nas evidências físicas para realmente entender esse mistério e quem era o culpado. Mas quando os relatórios forenses voltaram, eles acabaram confirmando tudo, tudo e por completo o que os detetives já suspeitavam. O sutiã vermelho encontrado na casa foi identificado como de Stephanie e as manchas no carro do Vincent voltaram positivas para sangue e compatíveis com o DNA dela. O sangue encontrado na faca e no conjunto de algemas que estavam dentro da casa também foi compatível com o DNA da Stephanie. A faca foi comprovada como arma do crime. E para um frasco de lubrificante e alguns preservativos encontrados numa prateleira do armário, também tiveram o sangue de Stephanie neles. Ao examinar o computador de Vincent, os especialistas encontraram coisas ainda mais chocantes e grotescas. O conteúdo revelou que fotos e vídeos de vigilância de mulheres e crianças em idade escolar estavam armazenadas no computador e um grande acervo de imagens obscenas. Haviam também vários vídeos sobre temas como assassinato, estupro e fabricação de bombas. A análise mostrou que desde o final do sábado, 4 de abril, até as primeiras horas da madrugada do domingo, dia 5, a data em que a Stephanie desapareceu, o Vincent passou um tempo considerável pesquisando termos como facas, facas perfurantes afiadas, pontas de faca afiadas, faca mais afiada que você pode comprar e melhores facas perfurantes. Também haviam evidências de que ele tinha conduzido investigações adicionais com uma empresa de segurança sobre algemas. o Vincent comprou um conjunto de algemas flexíveis e uma faca tipo adaga por correspondência. Com Vincent negando seu envolvimento, os policiais precisavam entender especialmente onde estava Stephanie. E uma das pistas que encontraram foi no GPS do carro dele. Ao analisar os destinos armazenados no GPS, eles viram um lugar chamado Boundary Road, em Lytton, a 11 quilômetros da casa do Vincent. E também o Parque Nacional Cocoparra, cerca de 50 quilômetros ao norte da cidade de Lytton. Vestígios superficiais no veículo indicaram que ele tinha dirigido em uma estrada que tinha cascalho e terra, e um celular foi encontrado embaixo do banco do passageiro, mas o Vincent se recusou a fornecer o código de acesso à polícia. Às 5h30 da manhã do dia 9 de abril de 2015, os detetives precisavam fazer o que eu imagino deve ser a pior parte do trabalho dos policiais, que era conversar com a família da Stephanie. Eles disseram que um suspeito havia sido preso e acusado após algumas evidências apontarem a culpa para ele. Eles mencionaram que fotos tinham sido encontradas, mas não descreveram o conteúdo, não falaram sobre o corpo queimado e nem a localização. Eu imagino que primeiro eles precisavam averiguar, encontrar esse corpo e confirmar com 100% de certeza que era Stephanie nas fotos e não estressar a família à toa. No entanto, pouco tempo depois, um jornal de notícias revelou que a prisão tinha sido feita depois que fotos de um corpo queimado tinham sido encontradas na câmera. A informação vazada por fonte desconhecida, obviamente, causou um enorme choque na família. Eles receberam essa notícia através da mídia. Não tem nada pior, né? Depois da notícia cair na mídia, a polícia recebeu uma ligação informando que um carro que correspondia à descrição do carro da Stephanie tinha sido encontrado perto de uma fazenda em Irrigation Way, perto do cruzamento da Pike Road com a Boundary Road, a 11 quilômetros da casa de Vincent, e exatamente no local onde o GPS do carro dele apontava que ele havia estado. Um exame forense do carro revelou uma quantidade substancial de sangue humano no porta-malas e no para-choque traseiro. O sangue foi enviado para análise e correspondia ao DNA da Stephanie. O DNA do Vincent também foi encontrado no carro. Às 8 da manhã do dia seguinte, uma testemunha compareceu à delegacia de polícia de Lytton para relatar o que ela havia visto no dia 5 de abril. A testemunha, que era um homem, relatou que por volta de 3h50 da tarde daquele domingo de Páscoa, ele tinha visto um veículo que se enquadrava na descrição do carro do Vincent parar perto de um canal principal. Ele disse que um homem jogou o que parecia ser um laptop na água e voltou correndo para o seu próprio veículo e foi embora. Mergulhadores da polícia, então, fizeram um mergulho na área e encontraram esse laptop. Eles o submeteram a um processo de secagem rápida e o conteúdo foi recuperado. Era o laptop de trabalho da Stephanie Scott. Mais tarde, nesse mesmo dia, a polícia encontrou restos mortais de um corpo humano gravemente queimado nos limites do Parque Nacional Cocoparra. Não foram encontradas peças de roupa ou joias no local. Enquanto os investigadores enviavam os restos mortais para teste de DNA, eles receberam uma ligação de mais um grupo de testemunhas. Eram escoteiros mirins que haviam passado os últimos dias caminhando e acampando na mesma região onde os restos mortais queimados tinham sido encontrados. Os escoteiros então foram entrevistados por oficiais especialmente treinados para entrevistar crianças e, além das entrevistas, todas as mídias, como fotos e vídeos tirados no dia, foram analisadas. Uma das fotos, tirada às 7h34 da tarde do dia 8 de abril de 2015, revelou algo surpreendente. A imagem mostra Vincent ao fundo, em seu carro, próximo aos restos mortais. Analisando a linha do tempo, os investigadores descobriram que a foto tinha sido tirada no dia em que eles estavam revistando a casa e o Vincent chegou dizendo que estava por aí tirando algumas fotos, dando uma volta de carro. Ou seja, ele havia revisitado aquele corpo. E quando a análise de DNA finalmente chegou, os investigadores puderam trazer à tona a confirmação. Aqueles restos mortais eram, de fato, da Stephanie Scott. Durante o interrogatório subsequente, o Vincent disse aos detetives que voltou para onde havia largado o corpo da Stephanie porque queria ver se ela ainda estava lá e se talvez a vida selvagem a tivesse comido ou tivesse levado ela embora. Em 11 de abril, um policial do serviço correcional onde o Vincent estava detido contatou a polícia para dizer que ele queria falar. Os detetives Clark e Milne foram até a prisão para conversar com ele, que ainda não sabia que a polícia tinha encontrado os restos mortais da Stephanie. Durante a conversa, o Vincent deu a localização exata de onde estava o corpo e finalmente admitiu o assassinato. E contou toda a verdade sobre o que de fato tinha acontecido naquele dia fatídico de 5 de abril. O Vincent disse à polícia que naquele domingo ele viu Stephanie quando ela estava trabalhando na sala dos professores. Ele disse que não tinha ideia de que ela estaria lá naquele dia e nunca tinha falado com ela antes. Mas quando a viu, ele disse que um sentimento maligno tomou conta dele. Ele disse, abre aspas, eu só tinha que matá-la. Eu não estava com raiva nem nada. Eu estava sem emoção, mas eu tinha que matá-lo. Fecha aspas. Ele então esperou ela à espreita sair da escola e enquanto ela caminhava em sua direção, ela disse, tô indo para casa, tenha uma feliz Páscoa. Mas quando ela parou para pegar as chaves da bolsa, ela foi atacada por trás por ele. E a gente só pode imaginar o quão assustada ela deve ter ficado quando esse agressor colocou a mão nela, colocou a mão na boca dela e a Stephanie lutou, revidou, tentando gritar, mas ela não conseguiu. Ela foi arrastada de volta para dentro da escola, pelo corredor em direção a uma pequena sala que antes era usada como quarto escuro para revelar fotografias. Nesse momento, a Stephanie continuou a lutar. Lutou enquanto tentava, em vão, se libertar das garras do Vincent. Quando ele fechou a porta, a Stephanie tentou fugir novamente, mas foi empurrada violentamente e caiu de bruços no chão. Ele colocou o braço sobre a garganta dela e começou a bater no rosto por volta de 30 a 40 vezes. Após alguns segundos, de 40 a 50 segundos, ela caiu inconsciente no chão. O Vincent, então, colocou uma camisinha e a estuprou. Enquanto a Stephanie estava deitada, caída no chão, o agressor colocou a mão na garganta dela, retirou uma faca de 40 centímetros do bolso direito e a esfaqueou no pescoço, causando ferimentos graves que resultaram em uma grande perda de sangue e, por fim, em sua morte. Certo de que a Stephanie estava morta, o assassino colocou a faca no chão e foi almoçar em casa antes de retornar à escola. Mais tarde, ele disse à polícia que pegou sua faca e a limpou em um depósito. Ele pegou os itens que a Stephanie tinha deixado cair enquanto arrastava no portão para o quarto escuro, incluindo as chaves do seu carro. Em algum momento, depois de estuprar e matar a Stephanie, ele foi até uma rua próxima e dirigiu o carro dela até o outro lado da escola. Ele carregou o corpo dela até o carro e colocou uma fita adesiva amarela no pescoço da Stephanie para tentar estancar o sangramento. Ele também colocou uma folha no porta-malas do carro dela e colocou o corpo dela em cima para tentar evitar as manchas de sangue. O corpo da Stephanie ficou no porta-malas enquanto ele dirigia o carro dela de volta para a casa dele, estacionou o carro dela atrás de um grande galpão no quintal e depois voltou até a escola para pegar o seu próprio carro. Mais tarde, ele dirigiu o carro de Stephanie de volta para sua casa, removeu os itens, incluindo a lata de combustível e um forro do porta-malas, trocou de roupa e dirigiu até Pike Road, onde deixou o veículo perto de um canal. Depois de encontrar casualmente a mãe dele em um supermercado pouco depois das 7h30, o agressor dirigiu por Lytton, jogando os pertences de Stephanie em latas de lixo na rua principal. Esses itens nunca foram recuperados. Mais tarde, a polícia encontraria uma parte do carro da Stephanie e outros itens em uma lixeira na esquina da Avenida Bena com a Jordarian em Griffith. A autópsia realizada em 13 de abril de 2015 revelou que a causa direta da morte foi traumatismo crânio-encefálico com força contundente. Foram encontrados hematomas no lado direito do rosto da Stephanie e também uma pequena laceração na sobrancelha direita. Houve uma fratura nasal e uma fratura explosiva no olho direito, um tipo de lesão frequentemente associada ao impacto bruto, como um impacto de acidente de carro, por exemplo. Havia duas facadas no lado direito do pescoço e a veia jugular interna foi rompida. Após a prisão do Vincent, a polícia descobriu que ele tinha um gêmeo idêntico. O sargento Clark pediu então à polícia da Austrália do Sul que contatasse o gêmeo Marcos e reunisse evidências para eliminá-lo como suspeito. Nesse meio tempo, a polícia tomou conhecimento de informações que implicavam Marcos no assassinato, como cúmplice. Ele teria recebido as joias e uma carteira de motorista pertencente à Stephanie. Mais tarde, o Marcos admitiu ter recebido esses itens enviados a ele por seu irmão gêmeo. O Marcos admitiu que ajudar o seu irmão foi um ato desprezível, feito por uma lealdade equivocada a seu irmão gêmeo. Ele disse, abre aspas, eu pedi desculpas, ainda sinto muito, mas isso me assombra. Algumas semanas eu estou bem, algumas semanas eu penso sobre isso. É isso que posso dizer. Fecha aspas. O pai dos gêmeos, Steve, disse que ficou perplexo e horrorizado com o crime do filho Vincent e que nunca mais queria vê-lo novamente. Ele disse que não quer ligar para ele, não quer sentar com ele, nada com ele. Ele relatou, abre aspas, nunca recebi uma maldita multa de estacionamento. Não sei por que ele fez isso. Nunca perguntei e, para ser sincero, não quero saber. Ele não herdou isso dos meus genes e nem dos genes de sua mãe. Fecha aspas. Em 20 de julho de 2016, Vincent Stanford declarou-se culpado de agressão sexual agravada e assassinato. Em 13 de outubro de 2016, na Suprema Corte, ele foi condenado pelo juiz Roberto Hume a 15 anos de prisão sem período de liberdade condicional. O resumo da sentença publicado pelo Supremo Tribunal declarou em parte, abre aspas, o ataque em si envolveu extrema brutalidade. Há indícios de que foi planejado ou premeditado. A maneira como ele se comportou imediatamente após cuidar de seus assuntos com calma é altamente perturbadora. Em última análise, o tribunal concluiu que a infração se enquadra na categoria de pior caso, exigindo a imposição da pena máxima. A culpabilidade de Stanford é tão extrema que o interesse comunitário na punição e proteção só podem ser satisfeitas com a imposição de uma pena de prisão. Fecha aspas. Marcos, o irmão gêmeo, por sua vez, ficou 15 meses atrás das grades por ajudar o seu irmão a se livrar de provas. Ele saiu da prisão em 2016. Em 31 de outubro de 2016, um fato muito triste aconteceu. Apenas duas semanas depois do Vincent Stanford ter sido condenado à prisão, o pai da Stephanie, Bob Scott, foi morto pela queda de um galho de árvore enquanto derrubava árvores na fazenda da família. A irmã da Stephanie, que seria quem iria fazer os votos de casamento no dia do matrimônio dela e do Aaron, acabou publicando um poema em suas redes sociais, dizendo mais ou menos assim, minha irmãzinha, Stephanie Claire Scott, agora é uma mulher casada, acredite ou não. Aaron Leeson Woolley é o homem mais sortudo do mundo e é muito bem-vindo à nossa família, o clã Scott. Stephanie e o Aaron são um ótimo casal. Eles foram feitos um para o outro, é o que parece. Parabéns aos dois. Agora, amigos e família, por favor, vamos brindar juntos a esse casal. Claro, ela deve ter feito essa declaração pensando no casamento da irmã, com todo o amor e carinho do mundo. E alguns dias depois de seu casamento, ela fez essa postagem online que chegou a me arrepiar quando eu li. Outro fato interessante é que depois de anos, o Aaron conseguiu encontrar o amor novamente. Imagino que depois de muitos traumas, decepções e enfim, vontade de amar de novo, ele se casou na Austrália. Esse é o episódio de hoje, trágico e triste, como eu falei desde o começo. E, como eu sempre falo, o mal está em todo lugar, então fiquem de olhos sempre abertos. Alguns nomes e aspectos foram adaptados na interpretação desse caso.
O episódio de hoje foi gravado e mixado por mim, AP, editado por Pedro Laetti e é uma produção Guri Studios.